UOL Corinthians. Lubrificantes Móvel, 150 anos de inovação e qualidade.
Olá, está no ar a live do Corinthians no UOL Esporte. Eu sou o Vitor Guedes, tenho na mesa Lares e lá, claro, vem ZL. Comigo toda a live do Corinthians, aqui não tem frescura de poupar. Ricardo Perrone acabou em instantes, nem em 2 minutos no Morumbi. Corinthians e São Paulo, 1-1. Um placar que modestamente eu previ nos palpites do UOL Esporte, eu botei empate. Enfim, Corinthians empatou com São Paulo, fez um primeiro tempo muito ruim, muito fraco, jogou melhor que o São Paulo no segundo tempo, né? Cada time teve a bola na trave no segundo tempo, mas o Corinthians teve mais chance de gol, perdeu um gol inacreditável, seu Bruno Mendes, inclusive, mas o empate, que foi ruim para o Corinthians, né? Ruim para o Corinthians e para o São Paulo, mas começa lá do Corinthians, o Corinthians com esse empate pela primeira vez desde a primeira rodada, o Corinthians sai do G4. Na 26ª rodada, o Corinthians foi desalojado do G4 com esse empate. O Corinthians que teve a semana inteira para trabalhar, né? Esse é o problema do mundo, falta de tempo para trabalhar. Então teve tempo uma semana aí, treinou demais e destruiu o time. Teve bastante tempo para treinar o time e o primeiro tempo do Corinthians, o misto quente do Corinthians, foi bem meia boca, igual o reservado do São Paulo. Corinthians ficou com Fagner, Renato Augusto, Gil e Adson. Renato Augusto, Fagner, Adson, de titulares e Fábio Santos no banco de reserva, né? Ficou com 4 no banco de reserva titulares, mais Michael e Raul machucados. No segundo tempo foi entrando mais jogadores, mas o Corinthians não conseguiu vencer. O São Paulo que tocou a reserva colocando titular na parte final do jogo. O Corinthians acabou melhor que o São Paulo, mas enfim. Copo meio cheio, o Corinthians não perdeu no Morumbi. Copo mais vazio, que é o mais realista, o Corinthians está fora do G4, o que na prática não significa muita coisa. Se o Corinthians ganhar a Copa do Brasil, não significa nada. Agora, se não ganhar a Copa do Brasil, o G4 aí é vaga direta para a Libertadores, também aumente para G6. Para passar a bola para você, Perrone, já agradecer o pessoal que está acompanhando a live, pedindo like, para ajudar a gente com like, super chat, tem uma enquete produzida por um brilhante amigo meu chamado Ricardo Perrone. Como a semana livre para treinar o Corinthians melhorou, piorou ou ficou igual? Eu vou votar já com o povo. Ficou a mesma N. Você votou ficou igual porque você tem mais classe que eu, né? Eu votaria ficou a mesma N. O futebol, para quem treinou uma semana inteira, o Corinthians fez um golaço numa jogada individual do Yuri Alberto e o Juliano, que é reserva, era o melhor do time e foi substituído. É inacreditável, né? Não joga bem faz 200 anos. Aí o cara é o melhor do time, dá um passe para um gol, dá outro gol pro Roger Guedes, que perto, tá jogando bem. Na minha opinião, dividia com o Yuri Alberto ali o melhor do time. E aí, porque entrou o Renato Augusto, podia muito bem entrar o Renato Augusto, mas poderia sair qualquer outro, né? Enfim, o Duqueiroz, por exemplo, hoje fez a partida bem meia-boca. E aí ele é inacreditável, né? Mas enfim, Perrone, eu como sou mais bravo, você que é um cara mais zen, calmo, equilibrado, né? Você que é um maracujina encarnado, né? Uma pessoa zen, budista, o Dalai Lama do Centro Expandido, você me fala o que você achou depois desse meu boa noite estendido de 3, parece o VAR, né? Foi 4 minutos pro VAR confirmar o pênalti pro São Paulo, depois a gente vai falar desse lance, eu quero saber do Perrone depois, se ele achou pênalti, se não achou pênalti, muito corintiano reclamando. Eu já vou antecipar que eu reclamei mais do Gil no lance que do juiz, mas vamos lá. Boa noite, Ricardo Perrone. Uma boa noite frustrante para mim, não sei para você.
Salve, Vitão, salve, galera. Cara, é o seguinte, semana livre para treinar, e aí o cara volta a fazer o quê? O falso poupar, deixa o jogador no banco, põe no segundo tempo, o Rogério do outro lado fez a mesma coisa. Eu não consigo entender, né? E você faz isso, vai acontecer o que tem acontecido. O Corinthians, ele é um time que oscila demais. Eu acho até que começou bem o primeiro tempo, uma boa movimentação, um jogo coletivo muito bacana. Só que durou pouco, coisa de 15, 20 minutos ali. Depois degringolou, o primeiro tempo foi ruim. O Corinthians, às vezes, parece aquele laptop que se você tira da tomada, ele apaga a bateria, né? A bateria dura 5 minutos e acaba. E aí, no segundo tempo, principalmente com a entrada do Renato... E o meu também. Aí no segundo tempo, com a entrada do Renato, melhora bastante. Concordo com o que você falou, o Juliano estava muito bem no jogo, cara. E aí ele vai lá e tira o Juliano. Realmente eu não consigo entrar na mesma sintonia do Vitor Pereira. E acho que assim, o clássico foi levado naquele vai que vai dos dois lados, né? E para o Vitor Pereira, para o Corinthians, é o que ele tem feito, levando cada vez, parece se importar menos com o Campeonato Brasileiro. Se você faz isso, você vai saindo lá do G4, não tem como, né? E só para concluir, Vitão, um problema do Corinthians durante toda a temporada, na minha opinião, ele é uma montanha russa, né? Ele oscila todo jogo, oscila demais e não dá, né? O time tem que buscar uma regularidade.
É, oscilou demais e hoje eu vou te falar, quando eu vi a escalação, eu não cornetei a escalação, né? Até porque a gente não tem, é um mistério da fé o departamento médico do Corinthians, então eu não sei quando que o Maicon vai voltar, se joga quinta-feira, se não volta nunca mais. O Fagner e o Renato Augusto, apesar da semana livre, eu não sei em que condições eles estavam, quantos minutos eles tinham para jogar. O treinador fala o que quiser e tá cheio de torcedor que acredita em discurso oficial, né? Tá cheio, não é? No futebol e na política, né? Tá cheio de gente que acredita em discurso oficial. Então, mas sem ter ciência dessas informações reais e verídicas, eu não achei absurdo a escalação, não. Só que é o seguinte, tem duas coisas no jogo, né? Eu já vou ler o superchat do Leandro Pereira, só um segundinho já leio o superchat. Tem duas coisas, a escalação, a preparação para o jogo e a leitura do jogo, né? E o jogo mostrou que o Juliano era o melhor do time no primeiro tempo. Então, eu não entendi, sinceramente, não entendi a escalação. E o Fábio Santos também ficou na reserva. Se ele não aguenta jogar domingo e quinta, dá para entender ele ser guardado para quinta-feira, né? Graças a Deus, ele nos calou o Cantígio, né? Essa aberração que foi insistida há vários tempos. O Fausto, apesar de ter falhado num lance ali que o Ederson na trave, ele dá outra qualidade para o meio de campo do Corinthians, né? Inclusive ele também está um bom na trave, deu outra qualidade. E o Corinthians no segundo tempo mereceu ganhar o jogo, para mim teve chance de jogo. Mas o primeiro tempo foi muito ruim para quem teve uma semana inteira para treinar. E fez 1-0, e quando fez 1-0 parece que não falou assim, vamos torcer a faca, não. Fez 1-0, continuou ali até o São Paulo empatar com o pênalti. Já vou te passar, Perrone, passando, já é uma tradição nossa abrir nossas lives com o chat do superchat do Leandrão Pereira. Um abraço pro Leandrão. Não me lembro qual a última vez que não ganhamos um clássico no ano de São Paulo e Palmeiras. Vitor Pereira consegue um feito, 2 semanas de treino para a mesma coisa. Verdade, Leandro Pereira, mas enfim. Na Salim Maluf eu passei outro dia lá, tava 7 panos, R$10. Então tem uma galera que pode passar lá. Pode passar lá e comprar já um estoque de pano e passar, porque tem sempre uma explicação, né? Agora teve uma semana, mas uma semana é pouco, aí estragou o treino, agora teve 2 semanas, aconteceu nada, enfim. Então, para a galera que tem, tá cheio, hein? Inclusive na mídia, o que é mais vergonhoso, né? Vocês podem passar na Salim Maluf ali e comprar 10 panos, R$7. Não é só na Salim Maluf, que lá o preço ainda não está tabelado, né? Também tem ali na Santos Dumont ali, perto da Pinacoteca, também tem sempre gente vendendo pano ali, eu passo ali às vezes, enfim. Eu não sei se o Perrone vai comprar esse estoque de pano ou se ele vai meter o pau, eu não tenho a menor ideia, porque a gente aqui é uma live raiz verdadeira, né, Perrone? A gente discorda e concorda sem combinar antes, né? A gente não combina para dar renda, cada um fala o que pensa.
É isso aí, Vitão. Eu acho o seguinte, primeiro, obrigado ao Leandro pelo superchat, sempre com a gente. Cara, eu acho que assim, tudo bem, hoje eu até entendo a situação do... Você tem uma semifinal pela frente e tal, eu não entendo a situação de você, desse falso poupar, ou poupa ou não poupa. Mas o que eu acho, que o que prejudicou o Corinthians em alguns clássicos foi o seguinte, o cara não entende, ele não entendeu o que é o Corinthians, ele não entendeu o futuro do Corinthians, ele não entendeu que não dá para poupar contra o Palmeiras e ele continua não entendendo. Todo dia ele vira e fala que não dá para o torcedor do Corinthians querer ganhar todos os jogos, querer sempre ganhar de... querer ganhar de times que tem um poderio financeiro melhor, que tem um elenco mais robusto, quer dizer, numa tacada só, ele vai derrubando ali a moral do elenco dele, né, vai mexendo negativamente com os caras, e ele não entende que o Corinthians, malandro, é o time da quarta força, ele precisa estudar a história da quarta força. O Corinthians é o time da quarta força que foi lá e foi campeão. Ele não entende que o torcedor do Corinthians acredita sempre. Não é assim que funciona, no Corinthians não é assim que funciona, que porque tem um orçamento pior, não vai dar para ganhar, no Corinthians não é assim que funciona, tem que ter, pelo menos tentar ganhar sempre, e pelo discurso dele e pelas poupadas que ele dá, eu acho que às vezes ele fica, não dá para ganhar e beleza, É isso, Vitão, pequeno desabafo.
Bom, sobre isso, né? Sobre isso, o Corinthians foi campeão em 2017 com carimbo. E era a quarta força do paulista, não era a quarta força do brasileiro, né? E não ia ganhar porque pontos corridos tem que ter o melhor elenco, lembra? Ah, porque não vai aguentar. Ah, porque o futebol não é bonito. Tem as viúvas que acham que futebol é ginástica olímpica, né? Que tem nota por plasticidade, que comemora a posse de bola. Enfim, decepcionante não ganhar nenhum clássico. E ganhou do Santos, um Santos muito fraco, né? Um Santos muito fraco, com o Bustos falando mal do elenco, que caiu ali no 4-0 e depois perdeu para o Santos no jogo clássico na Copa do Brasil. Enfim, uma campanha realmente em clássicos patética do Corinthians nesse ano. Que se ganhar a Copa do Brasil, Perrone, se ganhar, passar do Fluminense não, se passar do Fluminense e ganhar a Copa do Brasil, eu vou lá na Salim Maluf, vou comprar, não 10, vou comprar 100 panos e vou ficar aqui, ó, né? Aí beleza. Mas se não, eu acho que clássico é diferente. E outra, tem valor próprio, né? E pior do que não saber o Corinthians e Palmeiras era primeiro contra o segundo colocado, né? E o Gênio deixou a defesa reserva no banco por insanidade. Cassiano Leal, se for para fazer jogos medíocres com esse investimento, não ganha clássico, não ganha de time grande, traz o Carille que custa 400k, VP enganador. Bom, eu não tô fazendo, eu não contrato nem demito ninguém. O final do Carille, Cassiano, foi muito ruim. O final do Carille, porque ele perdeu o grupo por declarações imbecis que ele deu no vestiário, ali falando do Pedrinho, dos jovens. Agora, não reconhecer um cara que é tricampeão paulista, tem idiota colonizado que acha que só que o mundo é jogo de ordem, tem que conquistar Vladivostok, Sumatra, que paulistão não ganha. O cara não conhece a história do clube, né? Não sabe o que foi quarto centenário, o que foi 77, o que foi 2018, o eterno 8 de abril de 2018. Na casa do rival. Aliás, parabéns para as Bravas que meteram 4-0 no Palmeiras ontem na semifinal do Campeonato Brasileiro. 6-1 no agregado, estão na final. Então, parabéns para o futebol feminino do Corinthians. Não sabe que é ser campeão brasileiro sendo a quarta força paulista, não brasileira, né? E ganhou com o melhor primeiro turno da história. Para esses gênios, isso não vale nada. Agora, quem vai trazer, eu não sei, né? Agora, tá claro que o Vitor Pereira não vai ficar no ano que vem. O Corinthians, até depois de perder para o Palmeiras, uma atuação ridícula, ofereceu para renovar o contrato. Ele disse, não quis responder agora, mas a informação que a gente tem é que a explicação que ele vai dar para a diretoria é uma questão familiar, doença da sogra em Portugal, enfim, que não, a família não tem como vir para o Brasil agora, ele está com saudade, enfim. O motivo é o que ele quiser dar, mas ele não ficará no Corinthians ano que vem. Agora, se ganhar a Copa do Brasil, eu acho que pode trazer, pode levar no aeroporto ali com tapete vermelho e tal. Se não ganhar, não vai fazer falta nenhuma. Que um ano sem ganhar do São Paulo, nenhuma. Aliás, perdeu o mata-mata pro São Paulo, Perrone, pela única vez nesse milênio. De 2001 para cá, o Corinthians só perdeu o mata-mata pro São Paulo, no oferecimento do seu Vitor Pereira. E hoje, o São Paulo com o time 100% reserva, só com o goleiro que é fraco, Felipe Alves, e gol. O Corinthians saiu na frente e não conseguiu ganhar o jogo. Enfim, não ganhou um clássico pro São Paulo e pro Palmeiras. Pelo menos não perdeu, né? Mas enfim, tem gente que vai passar pano aí, não é nesse canal. Tá cheio aí de canal de passadores de pano. Aqui é live do Corinthians, né, Perrone? Não é a live do presidente, não é a live do treinador, não é a live do jovem promessa, não é a live do veterano. Tem gente que torce para treinador, tem gente que torce para dirigente, tem gente que puxa saco de jogo. Aqui a gente chama live do Corinthians, né? É a visão do Corinthians. E os treinadores passam, os jogadores passam, os presidentes passam. Aliás, o Corinthians errou bastante nesse ano. Pelo tamanho do investimento, o Corinthians não ganha nenhum clássico. O Corinthians com 100 jogos. Aliás, quando caiu em 2007, ganhou do São Paulo lá com o gol do Betão, né? Com aquele time lá. Então, com tanto investimento, o Corinthians não ganhou o clássico no São Paulo esse ano, enfim. E eu sei que o Corinthians Santos é clássico, eu não vou dizer que não é clássico, não vou desrespeitar o Santos aqui. Mas assim, com todo respeito aos corintianos da Baixada Santista, que pensam diferente, corintiano de Santos, de Praia Grande, de Cubatão, São Vicente, a rivalidade com o Santos é muito menor que com São Paulo e que com o Palmeiras, né? Então ganhou o clássico de menor rivalidade do ponto de vista do corintiano, que não é o corintiano da Baixada Santista. Desses 30 milhões de corintianos, sei lá se 1 milhão, quantos milhões moram em Santos ou Grande Santos, o resto acha o Palmeiras o maior rival, não o Santos. Então, esse foi o ano do Corinthians. Para te passar, que eu já falei demais ali, Amauro, muitos gols perdidos, falta objetividade. A bola é sua, Perrone. Eu tô que nem o Roger Guedes, primeiro... eu segurei demais a bola para passar.
Vamos lá, primeiro agradecer ao Cassiano Leal e a Lia pela participação, pelo superchat. Começar pelo Cassiano, falando do treinador, né? Eu acho o seguinte, cara, o Vitão falou aí que tá com tudo cheirando aí que realmente ele não vai querer ficar. Mas só por amor ao debate, vamos fazer um exercício aqui. Vamos imaginar que ele queira ficar. Aí eu vou muito na linha do que o Cassiano falou. O que a diretoria teria que fazer nesse caso é fazer esse raciocínio. Vale? Vale quanto ele custa? Porque, assim, eu já falei aqui em outra oportunidade que eu acho que o primeiro ano do treinador é o mais difícil. O segundo ano, o cara já tem uma adaptação melhor, ele pode seguir. Só que o VP é muito caro, né? Então, teria que fazer esse exercício. E, na minha opinião, Vitão, eu sei que você concorda com algumas coisas, ele é um cara que errou demais porque ele ganha. Um cara que ganha o que ele recebe por mês tem que errar menos, mesmo sendo o primeiro ano, mesmo sendo outro país. Errou em substituição, em escalação, esse negócio do falso poupar. Ele mesmo falou, não sou eu nem você, ele falou que quando teve a semana livre para treinar, exagerou na dose e o time cansou. Então, pô, para mim, eu não sei a opinião de vocês, da galera que tá com a gente, de você, Vitão, mas para mim é um erro grave, muito grave. Então ele é um treinador caro e que erra demais. Então acho que a diretoria, se fosse o caso, se ele chegar e falar, quero ficar, teria que fazer esse balanço e ver se consegue, por um preço menor, trazer um jogador que erre menos. E só para responder a Lia, Vitão, concordo com a Lia, perdeu muita finalização. Eu acho que errou muita finalização. Eu acho que é falta de capricho mesmo. Por falta de capricho na hora de finalizar, treino a gente não pode falar porque a gente não vê, né, Vitão?
E também eles não tem o que ver, porque...
Não vê porque não deixam ver, né? Só para ficar claro, né? Porque a gente não quer.
E outra coisa, né? Uma coisa de treino, eu fui setorista anos na minha vida, década, eu diria. E você também, a gente foi setorista ao mesmo tempo. Eu, pelo agora, você da Folha, durante anos cobrindo Corinthians. Depois você foi fazer outra coisa, você sempre foi mais importante, chefe e tal. Eu continuei peão lá no dia a dia. Treino é como cozinha de restaurante. Você não precisa visitar a cozinha do restaurante para saber se a comida é boa. Você vai lá, pede o prato, se o prato for bom, a comida é boa. Você não precisa ter visto o preparo. O treino serve para montar o time para o jogo. Se no jogo não acontece nada, a única função do treino é preparar para o jogo. Né? Então essa coisa, mas você não viu o treino, mas vem cá, se o cara não está jogando há 10 jogos, dane-se o que ele faz no treino. O treino é muito simples isso, né? É uma desculpa. E outra coisa, eles passam meses falando que não tem tempo para treinar, e quando tem, diz que treinou demais e destruiu o time, né? Teve isso a semana, essa semana agora que passou, estava lá na feira do futebol, inclusive no dia que o Vitor Pereira falou isso aí. Então é o seguinte, no treino de hoje, o São Paulo estava esmirilhado pela quinta-feira. O que fez o São Paulo? Escalou reserva inteira. Então, fisicamente, o time não estava esmirilhado porque jogou os reservas. E o Corinthians treinou a semana inteira para jogar com um time que nunca jogou junto. Né? E aí, você joga fora de casa com um time meio preocupado com o rebaixamento, você sai à frente com um golaço aos 13 minutos. Então, o fator psicológico todo a seu favor. E o Corinthians, nesse período que ficou a favor, não torceu a faca, não tentou torcer a faca. Ficou ali até sofrer o empate, né? E depois, daqui a pouco a gente vai falar do empate do São Paulo, eu tenho certeza que o pessoal quer saber a minha opinião e a sua. Aliás, muita gente acompanhando aqui a live, mas o pessoal podia ajudar a gente também compartilhando a live com seus contatos nas redes sociais e também dando mais like pra gente, para mais gente receber essa nossa live aí. O que acontece, Perrone? No jogo jogado, além do que o treino tem que fazer no jogo, os jogadores mostram um desempenho no jogo. Então, por exemplo, no jogo de hoje, não importa o que foi preparado no jogo, o jogo mostrou que o Juliano estava jogando muito bem. Né? Então, assim, mesmo que você tenha um plano A ou um plano B, você não pode ir para o jogo e não olhar para a partida e ver o que ela está te mostrando. E a partida mostrou hoje como você podia ganhar o jogo. E na minha opinião, não mexeu para mudar o jogo. Né? Assim, o Roger Guedes perdeu 2 gols no segundo tempo? Perdeu 2 gols no segundo tempo. Os dois exigiu defesa do Felipe Alves. Mas será que ele sair para entrar o Matheus Vital com mais chance de ganhar o jogo ou menos?
Na minha opinião, exatamente.
Então não troca. Você não é obrigado. 5 substituições é um direito, não um dever. Não é um negócio, um revólver na sua cabeça. Tem que fazer as 5 substituições. Não. Você faz se você quiser. Né? Então, assim, o Roger Guedes perdeu 2 gols, mas estava lá. O Vital, a chance era menor ou maior? Então, assim, a troca do Juliano, o Renato Augusto teria colocado? Teria colocado, teria tirado o Duqueiroz, pelo que o jogo estava mostrando. Né? Então, o Juliano estava jogando bem, mantém o Juliano, eu tiraria o Duqueiroz para botar o Renato Augusto. Eu tiraria o Roger do Vital, o Mosquito não estava jogando nada, né? Até fazer uma boa jogada, mas estava mal na partida. Aí, tudo bem, você põe o Adson, você quer botar o Vital, você tira. Mas não o Roger Guedes, mesmo perdendo o gol, ele estava aparecendo para finalizar, tava querendo o jogo, tava com cara de que podia fazer alguma coisa. O Vital, todo respeito, né, de volta para o passado, né, não é para o futuro, é de volta para um momento ali, desde o eterno 8 de abril de 2018, que ele não joga uma partida digna de nota. Então, sinceramente, achei que o Vitor Pereira, ele colaborou. Assim como em Itaquera, o Corinthians não perdeu por causa do Rogério Ceni, que mexeu no time e destruiu o São Paulo, hoje o Corinthians não ganhou do São Paulo também com erros do Vitor Pereira. Então, os treinadores foram bons visitantes, né? Foram solícitos com os mandantes, foi assim que eu enxerguei. E dá uma pincelada, Perrone, para a gente fazer um intervalo rápido e voltar para falar do que a gente não comentou ainda, e eu quero saber a sua opinião sobre o pênalti que decretou o empate, se você achou como foi, mas depois do intervalo, só dá essa pitadinha aí, depois a gente faz o intervalo.
Não, beleza, Vitão, eu acho o seguinte, esse quadro que você pintou é o que eu vejo também, parece que o cara programou uma coisa, sabe aquele cara que vai com a família guiando, tal, tá na estrada e ele planeja, vou parar no posto tal para todo mundo fazer xixi e comer. Só que aí chega lá no posto tal, ele não pergunta se a galera quer parar. Ele para, ninguém vai no banheiro, ninguém come nada, mas ele parou, porque estava programado. Aí ele vai ter que parar lá na frente. Então a impressão que eu fiquei foi essa. Aí ele falou, vou colocar o Renato, o Juliano estava bem no jogo. Aliás, acho que foi uma boa notícia para o Corinthians, a atuação do Juliano. Só que aí ele desrespeitou isso, cara. Eu vejo que alguns jogos, a comissão técnica dele, normalmente, ela é muito atuante, ela vai lá, leva a sugestão, vamos trocar e tal. Será que às vezes não passam do ponto? Será que às vezes não tem que fazer o que você falou aí? Deixa o campo falar um pouquinho ali, não é aquilo que a gente esperava, né? A gente programou uma coisa, mas não é necessário. Então poderia ter deixado mais, acho que mais uma vez ele vai mal em substituições.
A gente vai fazer um intervalo rapidinho, volta em 30 segundos, a gente vai ter os gols do jogo. E com os gols a gente vai comentar o golaço do Gilberto e também opinar aqui sobre foi ou não foi pênalti do Gil em Éder no lance do 1-1. Já, a gente volta em 30 segundos, deixa o like pra gente e compartilha enquanto isso.
Há mais de 150 anos, os lubrificantes Mobil acompanham a evolução dos motores, trazendo tecnologia e inovação para veículos de todo o mundo. Uma tradição que se renova a cada dia, garantindo a liderança no desenvolvimento de produtos de alta performance. Conheça a tecnologia Mobil para o seu motor durar mais. Se tem movimento, tem Mobil.
Perrone, fala você, eu já volto 2 segundos que está acabando minha bateria aqui, que saiu da tomada, preciso arrumar aqui, você volta aí.
Tá velho, eu dei azar, né? Eu fui falar que o time do Corinthians parece um laptop sem bateria, que, né, você tira da tomada, acaba a bateria. Mas vamos aproveitar aí essa, enquanto o Vitão dá a sua ajeitada ali, vamos ver, eu tô sentindo aqui com a galera o que vocês estão falando aqui no chat. Muitas vezes eu e o Vitão fizemos algumas críticas e a gente sentia que ainda tinha muita gente defendendo o Vitor Pereira. Hoje eu tô vendo aqui que a galera tá realmente, tá pegando no pé do português, tá fazendo várias críticas. A gente tem as estatísticas, vamos começar a olhar as estatísticas então. Vamos lá, pera só um pouquinho. Eu tô com um probleminha aqui, eu não consigo ver todas as estatísticas, Yuri. Então vamos deixar vou te pedir um favor, a gente pode voltar com as estatísticas depois, quando o Vitão retornar, porque eu não vou conseguir ler. Então vamos lá aqui, ó. Cobrador de churrasco, resultado merecido, frio de 10 graus e times reservas. Eu fico imaginando o cara que foi lá, né? O cara que pagou o ingresso foi no Morumbi para ver o jogo, um jogo bem ruim. Eu vou adiantar um pouquinho aqui a discussão, enquanto o Vitor volta para falar do lance do pênalti. Não é a primeira vez que o Corinthians comete pênalti bobo. Comete pênalti infantil. E acho que o que preocupa é realmente acontecer, ter um problema desse com um jogador experiente. Fica pior ainda. Quando você tem um jogador novato, um cara, um jovem que vem e comete um pênalti, às vezes você entende. Sabe, faz parte do aprendizado, às vezes. Mas não dá para o Gil fazer. E eu fico curioso pelo seguinte, como é que o Gil treina? No treino ele chega e agarra os caras também, o VP não fala nada? Enfim, acho que não é aceitável um jogador do nível dele cometer um pênalti tão infantil. Vitão, estava já entrando aqui na seara do pênalti, só para deixar para você agora. Minha opinião, pênalti, claro, E pênalti infantil é inaceitável um cara como o Gil fazer um pênalti desse. Só para você saber em que pé que nós estamos aqui, eu tentei ler aqui as estatísticas, não consegui, tive um probleminha, não consegui, então mais para frente a gente lê, tá bom?
Vamos lá, eu peço desculpa também para a questão técnica aqui, a gente estava falando do laptop e da bateria, pior. Parece piada, né? E no meio da live, enfim, enquanto eu fiz a live aqui, saiu da tomada, não percebi, e caiu. Até ligar, eu entrei pelo celular, eu peço desculpa. Em relação ao pênalti, a gente já mostrou os lances dos gols, né? Eu não preciso passar de novo, vocês viram. Vou dar minha opinião. Primeiro, parabéns para o Juliano, pro passe que ele deu do Gilberto, o golaço do Gilberto, e oferecimento aí do Miranda, que deu direito de diminuir. Deu... Hã?
A gente não rodou,
não vimos os gols
ainda, né, Vitão?
Então põe os gols, enquanto roda os gols eu comento então. Eu achei que nessa minha queda tinha apostado. Então vamos lá, o lance do gol do Corinthians. Uma grande jogada aí do Juliano, ele acha o passe perfeito ali pro Roberto. O Miranda abre o espaço e um golaço do Roberto. Uma grande jogada do Juliano, desde trás do meio de campo, construiu a jogada, achou o Roberto. E também uma finalização difícil, um belo gol, golaço do Corinthians. Achei que o Miranda foi mal no lance, mas de onde o Juliano pegou a bola? Na intermediária, ele pegou a bola lá atrás, no gol coletivo. Participou o Roberto, o Roger Guedes, o Juliano de novo, mas ele construiu o jogador ali de trás. Achou, o Miranda, de vez de diminuir o espaço, abriu, o Roberto fez um golaço na forquilha, o Roberto que gosta de fazer gol no Mubi, fez 5. Agora nós vamos ver o lançamento. Rafinha lança, a posição é legal, o Éder entra na área e o Gil, vamos lá, sobre o lance. Primeiro, a condição era legal, não dá para discutir o impedimento, porque isso a linha mostrou bastante claro. Aí o Éder chuta, né? Vamos ver o gol primeiro. O Éder chuta, o Cássio deixa o pé e quase pega ali. Faltou pouco para o gigante pegar, o Éder bateu. Enfim, não dá para culpar o goleiro por não pegar o pênalti, né? Mas quase que o Cássio pega. Sobre o lance, Perrone, eu acho que esse pênalti não é marcado na Argentina, não é marcado no Uruguai, não é marcado na Inglaterra. Mas o campeonato é campeonato brasileiro, né? É só no Brasil. Então eu não vou questionar a marcação do pênalti, porque aconteceu no Brasil. E eu vi várias vezes o lance, eu vi vários jornalistas e alguns corintianos dizendo que fora da área ele soltou. Eu vi, por exemplo, um colega nosso, o Salazar, mostrando um frame. Eu respeito as opiniões e contrários, mas o que eu vi no lance, para mim, ele solta dentro da área. Então, assim, é um lance de visão, mas na minha opinião ele segurou fora e soltou dentro. E aí essa é a regra, né? No regra você não discute, essa é a regra. Então, se ele fez isso, é um lance que dá para marcar pênalti, então eu achei que ele foi mais burro do que o juiz desonesto ali, é um lance marcável. Se não marca, não é o fim do mundo. E São Paulinos reclamam que já que marcou era para expulsar, acho um pouco demais expulsar ali também, porque não foi a explicação é que não teve disputa de bola, que foi tirado do corpo, mas o Éder também não estava com a bola nos seus pés, né? Não era um lance controlado, né? Não era um lance controlado que ia sair o gol de qualquer jeito, enfim, eu acho que dava para fazer qualquer coisa nesse lance aí. Se tem alguém que dá para reclamar, é do Gil. E o Balbuena também vacilou na linha, né? O Balbuena deu condição, o Balbuena fez uma boa partida, eu achei, mas ele deu condição, ele que deu condição para o Éder, e o Gil foi juvenil, né? Segurou fora da área, então assim, solta fora da área, né? Então eu não vou questionar essa marcação, não. Eu acho que se não marcasse, não seria um absurdo, não foi um pênalti absurdo que tem que dar de qualquer jeito. E eu fiquei com a impressão, eu respeito os colegas que não, que ele soltou já dentro da área realmente, então eu não questiono a marcação do pênalti, meu.
Então, eu também não questiono. Acho não, né? Tenho certeza que é pênalti. Falei aqui enquanto você estava fora do ar, acho que foi infantil. Não dá, cara, hoje tem VAR, tudo, evita, para que vai agarrar, para que vai encostar, e só para ainda tentar esclarecer, quem tiver alguma dúvida disso aí que você falou, é claro, né, Vitão, a falta é marcada onde ela termina, né, termina dentro da área, então é pênalti, termina onde, termina dentro da área, né, então...
É que a regra tem várias regras, né, pro puxão isso vale, né, pro puxão é isso que vale, se é agressão é outra coisa, enfim. Mas para puxão,
sim,
se o jogador
sim.
continua
para puxão, puxando, isso. Vale
isso,
vale onde ela termina. Vale onde ela termina.
Então, assim, só é verdade que... Pode falar, lógico.
Não, eu só ia para me emendar no gol, fazer um comentário. É isso, quando eu falo que tem oscilação, você vê a jogada do gol como ela é coletiva, né, de troca de passe, de troca de posicionamento. Só que isso no Corinthians, assim, são brilharecos. Acontecem de vez em quando, isso daí precisa ser constante. Não dá para você tocar um time fazendo isso de vez em quando.
É, e foi um golaço pela finalização linda do Iroberto, mas assim, você viu onde, não é que o Juliano pegou a bola na intermediária e acertou um passe. Ele foi buscar a bola lá atrás, quase na meia-lua defensiva, foi trocando passes, reassumiu a bola perto ali do círculo central e achou um passe brilhante ali para o Iroberto. Enfim, uma jogada coletiva. E o Juliano, no segundo tempo, logo no segundo tempo, deu um gol para o Roger Guedes também, que ele chutou cruzado. Aliás, o Roger Guedes perdeu um gol contra o Inter, que custou a vitória, e hoje perdeu dois, né? É, esse que eu falei do Roger Guedes, outro foi um cruzamento do Mosquito para trás, que ele chutou em cima do Felipe Alves. Mas o gol mais perdido da partida foi do Bruno Mendes, né? Que ele se atrapalhou com a bola sobrou ainda para o Alberto, que chutou ali meio sem ângulo, o Felipe Alves fez grande defesa. Aquele gol ali era um gol que, aliás, lembraria um pouco o gol do Betão, né? Foi uma falta lateral, a bola pererecou na área, só que foi uma falta do lado invertido, no mesmo gol. Então, aquele gol do Bruno Mendes ali salvaria, mas o cara é zagueiro, jogou de lateral, não dá para reclamar porque o cara perdeu um gol. Mas se ele fosse centroavante, não vou pegar no pé de um zagueiro que perdeu um gol, mas era um gol que definiria a partida. Perrone, o jogo foi no Morumbi, com torcida única do São Paulo, essa excrescência, essa aberração paulistana, torcida única, mas eu tenho certeza que se fosse na Neoquímica Arena, ouviríamos ao final do jogo, quinta-feira! É, quinta-feira! E pelo que a gente viu hoje, se Fagner e Renato Augusto entraram no jogo, né, então eles vão jogar, tem condições, senão estaria um DM. Então, Fagner, até Bruno Mendes não está inscrito na Copa do Brasil porque jogou pelo Inter. Então, na defesa, não tem muita dúvida, né? Entra o Fagner no lugar do Bruno Mendes, o Fábio Santos volta no lugar do Piton, acho que é obrigatório, né? Embora o Piton não tenha feito uma má partida hoje, até porque também não tinha muito quem marcar ali pelo lado dele. No meio de campo, Renato Augusto volta no lugar do Juliano. E no ataque, Adson no lugar do Mosquito. Esse será o time que vai jogar contra o São Paulo. Eu acho que a chance da gente acertar hoje é de 95%. Embora, pelo que jogou contra o Fluminense, quinta-feira, empate leva aos pênaltis, quem vencer leva. Embora, Perrone, pelo que eu vi do jogo de hoje, e pelo jeito que o Fluminense joga, o Fluminense que não vai ter que perder os dois volantes. Nonato vendido, o André, que é o melhor deles, suspenso no jogo contra o Corinthians. Eu não acharia errado, pelo nada, que o Adson e o Mosquito, eles revezam, quem joga pior no jogo, outro joga bem, outro joga mal. Pelo que jogou o Juliano hoje, eu não descartaria começar com os quatro. Fausto, do Renato e o Juliano, de vez do Adson e do Mosquito. Eu acho que poderia jogar sim. E deixaria 4-4-2 clássico com o Roger e o Roberto no meio. Eu, Vitor Guedes, faria isso. Já pensei no 4-4-2 pensando no Maicon entrando no time. Mas como o Maicon não voltou, nem voltou ainda, e o Juliano foi bem, para jogar Adson Mosquito, começaria com os dois no banco e tem eu, Vitor Guedes. Não acho que ele vai fazer isso. Tá? Vou repetir aqui o time que eu acho que vai jogar. Cássio, Fagner, Balbuena, Gil e Fábio Santos, Fausto, Du, Renato, Adson, Roger e Yuri Alberto. Esse vai ser o time que vai jogar. Eu colocaria o Juliano no lugar do Adson.
Iria, Vitão. Eu acho mais seguro você ir com a primeira formação que você falou, que é que o time está mais acostumado. Mas quando eu falei uma boa notícia, a atuação do Ju... Quando eu falei que é uma boa notícia, foi uma boa notícia a atuação do Juliano, exatamente por isso, porque dá essa opção que você falou, pode ser uma opção no segundo tempo, ele pode até, se ele preferir começar assim, também beleza, só acho que é uma questão ali de treino, de ver o que o time está mais encaixado, né? E aí ele vai sentir durante a semana, tem alguns dias ainda para trabalhar, né? E vamos ver o que acontece,
Perrone. Na live de hoje ainda, eu vou falar rapidamente antes de terminar a live sobre o enredo da camisa 12 para o carnaval do ano que vem, que é uma enredo, eu gostei muito do tema, e eu não tenho compromisso nem de defender, nem de criticar a torcida organizada, né? Critico, elogio ações pontuais, eu achei um enredo muito legal, o tema do enredo, inclusive eu estive na quadra ontem da camisa 12, que fica ali no Belenzinho, na verdade, na ponte da Vila Maria, mas do lado do Belém, né, do lado da Zona Leste, na divisa ali entre Belém e Vila Maria, na ponte da Vila Maria, mas do lado do Belém. Eu vou falar sobre isso ainda na live de hoje, mas vamos falar das notas de hoje, Perrone. Então, um jogo assim, o São Paulino não, saiu todo mundo com um sorriso amarelo, né? Ninguém vai admitir que foi ruim, mas o Corinthians foi desalojado do G4, São Paulo sofreu rebaixamento. Em compensação, o Corinthians não perdeu pro rival, São Paulo não perdeu o tabu, então cada um, os otimistas, né, podem sair com um sorriso amarelo, os pessimistas, mas assim, no final das contas, eu achei que não foi bom para ninguém. Vamos para as notas, Perrone?
E a gente tem as estatísticas
tá
também, né, Vitão?
Então vamos para as estatísticas antes. Vamos. Eu achei que o jogo foi... Vamos lá para as estatísticas antes, então acho melhor, vamos lá. A posse de bola, o Corinthians não dá título mundial, né? Mas deu 51% para o Corinthians, o que não é mundial. 51 a 49 para o Corinthians é praticamente um empate técnico. O São Paulo teve mais posse, pouco mais de posse no primeiro tempo, o Corinthians um pouco mais no segundo. No total, o Corinthians ganhou de 51 a 49. Mas eu repito, isso não é um título mundial. A posse de bola, inclusive, não altera o placar, nem é critério de desempate. Finalizações, o Corinthians foi melhor que o São Paulo, 17 a 11, 8 a 5. Das certas. Eu lembro, Perrone, que além dos gols, perigo. O Corinthians teve uma bola na trave, né? As duas finalizações do Roger Guedes e a do Yuri Alberto ali, né, que o Bruno Mendes falha e o Yuri Alberto finaliza. Então, além do gol, dá para dizer que o Corinthians teve 5 chances claras de gol. E para o São Paulo, além do gol, eu lembro da bola na trave, mais nada. Assim, então, de verdade, acho que chances claras de gol também não altera o placar. O Corinthians foi melhor que o São Paulo, 5-2. O primeiro tempo foi bem ruim, bem equilibrado. No segundo tempo, o Corinthians foi melhor. Daqui a pouco o Perrone vai parar a leitura dele. Essa é a minha leitura do jogo. Passes. O Corinthians acertou mais passes, 83 a 75. Só que o melhor passe do jogo, teve dois grandes passes no jogo, né? O do Juliano para o Roberto e do Rafinha para o Éder. Né? Um deu pênalti, um deu gol. Então o jogo foi decidido por dois grandes passes, um de cada lado. 14 desarmes do São Paulo, 15 do Corinthians. É uma igualdade aí, praticamente, o Corinthians armou um a mais. O Corinthians cometeu duas faltas a mais, 13 a 11. Escanteio 7 a 3. Inclusive, tem um escanteio ridículo batido pelo Gustavo Mosquito, que o juiz deu com a bola sobre fora. Uma bola totalmente torta, que me irritou profundamente. Não sei se irritou o Ricardo. Eu não gosto de escanteio curto, confesso. Mas para bater aquilo lá direto, me irritou mais que escanteio curto. O que você destaca dos números antes das notas, Perrone?
Ah, cara, as finalizações. Né? Minhas camisas o quê?
Exóticas, diferentes.
Ah, vamos lá, 17 finalizações, né, do Corinthians e 8 certas. É uma coisa que a gente falou aqui durante a live. Eu acho que faltou capricho. Acho que essa é a grande questão do jogo. Dava para vencer o jogo se você tivesse caprichado um pouquinho mais nas finalizações. Teve volume de jogo, principalmente no segundo tempo, principalmente depois o Renato, Vitão, não sei se você concorda, quando ele entra, ele acelera o jogo e consegue empurrar o time do São Paulo para trás. Só que aí, malandro, tem que caprichar na pontaria, né? Senão não rola.
Enfim, eu confesso que Corinthians, o primeiro tempo foi mais frustrante que o segundo, a atuação, mas assim, ficou aquela sensação de que dava para ganhar, né? Especialmente no lance do gol do Bruno Mendes ali, que foi um lance, um gol, aquele que se o estádio fosse em Itaquera ia ter aquele grito de aquele grito de ia ter gente pulando antes da hora, ia ter gente apanhando. Aliás, tem uma imagem na internet de briga na cidade de São Paulo, uma coisa ridícula, né? Não é só no São Paulo, não, mas de que no camarote tinha um menino de 7 anos que comemorou o gol, e aí teve gente lá valentão querendo xingar. Enfim, o que tem de imbecil no mundo que não consegue conviver em sociedade com uma criança de 7 anos que comemorou o gol. Enfim, a estupidez não tem camisa, não tem palco, não tem lugar, mas é sempre bom a gente registrar o quão lamentável é isso, né? Mas vamos lá, Pedro, vamos para as notas que eu... Oi?
Não, só ia falar que eu cansei de ver jogo no Morumbi, na numerada, quando eu era moleque, com a torcida dividida, não tinha essa frescura. Eu vi muito pouca briga, cara, muito pouca. Então, enfim.
Tinha um. Tenta aí, xinga, um chupa de lá, mas enfim.
Era
a pessoa
isso.
Que é. Pessoa que é um ser humano normal, que não é um débil mental, né? Mas nós estamos no país que tem gente que ironiza para doar comida para pessoa que não tem necessidade, pergunta quem vota e faz vídeo para humilhar a pessoa. Nós estamos vendo nessa sociedade de pessoas desse caráter. Então, esses tipos de pessoa que pergunta para quem a pessoa vota para dar ou não comida e quem tem fome, também a pessoa que quer bater ou não, xingar ou não com uma criança de 7 anos comemora o gol. Então, é o mesmo nível de ser humano, de seres humanos, entre aspas, né? De lixo que existe por aí. Cássio.
Pelo menos duas defesas importantes, 7,5.
Eu vou dar site pro Cássio, né? Não dá para culpar o goleiro por pênalti, mas quase pegou o pênalti. No mais, eu achei que as defesas foram defesas fáceis. Foi seguro, mas não foi exigido, né? Bruno Mendes.
5,5.
Então, eu vou dar 5 pro Bruno Mendes, pelo gol que ele perdeu. Mas assim, eu sempre dou um desconto quando a pessoa tá ajudando na posição que não é dela, né? Ele é zagueiro, jogou de lateral, só foi jogar na zaga no finalzinho, ali faltando 10 minutos, coisa assim, quando o Fagner entrou. Então, nota 5 para o Bruno Mendes, que defensivamente não comprometeu, mas quando foi o ataque, cruzou como zagueiro duas vezes, e na hora que foi chutar a bola, errou a bola. Hein? Não é a dele. 5. Gil, depois entrou o Fagner no lugar do Gil no final.
Cara, o Gil, para mim, cometeu um pênalti infantil, um cara experiente, não pode fazer isso. 3,5, o Fagner eu deixo sem nota, Vitão.
3 para o Gil, muito mal. Eu lance. Eu até acho que se não marcasse o pênalti não seria um absurdo. Agora, mais, ele deu chance do juiz marcar o pênalti e deu a chance de ser expulso. E aí nós estaremos aqui essa hora comentando provavelmente uma derrota, né? E com o time mais desgastado para o jogo de. Assim, ficou. Para alguns ficou cara a marcação do pênalti, que não foi nada, para outros ficou barata. No meio termo, acho que tá com elas por elas. Mas o Gil foi muito lento, não só nesse lance, né? Ele teve uma atuação fraca e não colaborou ofensivamente como tem colaborado em outros jogos, né? Colaborou assim com o Atlético Goianiense, colaborou em outros jogos, hoje não conseguiu colaborar ofensivamente. Fagner sem nota. Balbuena, pergunta.
Balbuena, 5,5.
Eu vou dar 6,5 para o Balbuena. Eu ia dar até uma nota mais alta, eu tava gostando bastante da ação do Balbuena, só que eu achei que no lance do gol um zagueiro experiente como ele não pode dar a condição, né? E ele que deu a condição pro Éder, né? Aí o Gil correu atrás, enfim, eu achei que um passinho para frente do Balbuena, uma antivisão no passe do Rafinha, que foi um grande passe, né? Teria matado o jogo no nascedor ali no lançamento. Então vou dar 6,5 por isso aí. Não teria dado nota, eu gostei bastante na média. Piton.
Piton nota 5.
Vitão nota 5, eu vou interromper rapidamente as notas para falar para o Petras aqui. Desculpa, Vitão, mas Piton foi horrível. No primeiro tempo foi duas vezes na frente, cruzou errado e ainda fez falta lateral aos 45, não acertou nada. Não, não precisa pedir desculpa não, Petras. Não precisa pedir desculpa não para dar sua opinião sobre o Piton. Eu acho ele fraco, especialmente na marcação, mas hoje como o São Paulo não tinha um ponto ali rápido, ninguém jogando pelo setor, o Rafinha, o passe que ele deu, por exemplo, foi um passe lá de trás, não um jogador que chega ao fundo. Ele não foi, ele não teve grande trabalho durante o jogo, enfim, mas assim, não que jogou bem, não comprometeu, já comprometeu, inclusive, majestoso. O desperdão do jogo do São Paulo, que ele tomou um gol com um minuto numa falha do Piton. Hoje ele não comprometeu, né? Enfim, errou esses lances que você falou, por isso eu dou nota 5 pra ele. Mas não precisa pedir desculpa, não. Duqueiroz, não, Fausto.
Fausto. Fausto acertou uma bola no travessão, gostei do Fausto, 6,5.
Eu vou dar 6,5 também para o Fausto, mesmo critério do Balbuena. Gostei bastante do Fausto e do Balbuena durante o jogo. Só que há erros e erros. Ele vacilou num erro absurdo ali, uma falha ali que ele foi meio furado ali, e o Éder chutou no travessão, né? Aí logo depois ele mesmo chutou no travessão. Pela partida dele, não fosse essa falha, eu teria lá uma nota maior para ele. Eu gostei, achei que ele fez uma boa partida. Ele, sem o Michael, é ele que dá estabilidade ao meio campo do Corinthians, né? Aliás, que diferença, né? Se o gênio do treinador tivesse colocado ele, não Cantillo de 5 no último jogo, quando mudou, já talvez tivesse ganho do Inter de Porto Alegre. Mas é meio óbvio, né? Enfim, 6,5. Duqueiroz.
Cara, Duqueiroz jogou muito menos do que pode, do que sabe jogar, né, Vitão? Pelo menos para mim, 5,5.
O Duqueiroz, que eu tô em dúvida se tem um cabelo mais bonito ou mais feio que o Perrone, assim, tem um estilo parecido, assim, umas trancinhas, uma coisa exótica. Mas o futebol dele, hoje o Perrone teria dado mais no meio de campo. 4. Não curti, eu gosto do futebol dele, tá? Eu acho que faz uma boa temporada. Mas hoje eu achei que ele foi muito mal. assim, e quando o cara é mal, ele dá ritmo, dá... às vezes um atacante participa pouco do jogo e faz um gol, um lateral que a bola não passa pelo setor dele participa pouco, mas um segundo homem do meio de campo é o cara que mais tem que trabalhar no jogo, ele quase não apareceu no jogo. É estranho você imaginar um segundo homem de meio de campo que não participa, né? Pelo menos eu vi assim. Giuliano, depois entrou Renato Augusto.
Esse participou demais do jogo, trabalhou muito na armação, gostei demais, 7,5. E o Renato entrou bem também, acelerou bem o jogo, conseguiu ajudar o Corinthians a empurrar o São Paulo para trás, 7,5 também.
Para mim, o Giuliano foi o melhor do Corinthians na partida. O lance do gol a gente já exibiu nessa live aqui, não foi só um passe, né? Ele construiu desde trás, deu o segundo gol pro Roger Guedes que não saiu, estava jogando muito bem na partida, estava ligado, estava fazendo às vezes de marcador, armando o time. Achei uma ótima atuação do Giuliano, estava devendo já faz tempo isso. E o Renato Augusto também entrou bem, né? Ele fez boas jogadas, clareou o jogo, enfim. Mas hoje, por isso que eu acho que não precisava ter tirado o Giuliano para colocar o Renato Augusto. O campo dizia isso hoje, né? 8,5 para o Giuliano, 7,5 para o Renato Augusto. Mosquito, depois Adson.
Cara, eu acho que o Mosquito foi mal no primeiro tempo e melhorou no segundo, principalmente com a ajuda do Renato, né? 5,5. O Adson, achei bem apagado, 5.
Eu vou dar 5 para o Mosquito, fez o primeiro tempo muito ruim, apanhou da bola. Mas assim, no segundo tempo ele quase decidiu o jogo numa jogada que ele deu o gol pro Roger Guedes, né? Então eu vou melhorar a nota para ele para 5. O Adson, 4. Durante o jogo eu tuitei isso, Perrone, não sei se você concorda. Toda vez que joga o Mosquito, eu tenho a sensação que o Adson é melhor. E toda vez que joga o Adson, eu acho que o Mosquito é melhor. Então acho que nenhum dos dois. Então, o que joga tem que jogar outro. Enfim, acho que até na média o Mosquito tem mais bons jogos. Mas hoje, de novo, o primeiro tempo foi abaixo da crítica e o Adson entrou mal também, entrou meio perdido. Ele teve uma chance no final também, aos 42 por aí, uma bola cruzada da esquerda, ele chegou chapando e ele joga com o pé cruzado para isso e chutou muito mal também. 4 pro Adson, 5 Mosquito. E o Yuri Alberto, que ele foi eleito na transmissão da Rede Globo, o craque do jogo. Eu não concordo, acho que o Juliano jogou mais que ele, mas sua nota, Perrone.
Cara, além do golaço, foi o cara que buscou o futebol coletivo também, se movimentou, buscou troca de posição. Gostei muito, nota 8.
Nós estamos juntos nessa, dei 8 também. Como dei 8,5 para o Juliano, achei que o gol foi um golaço. Não foi fominha, o sintoma de que não é fominha, mas tem uma coisa no Yuri Alberto que eu queria entender. Em Itaquera, ele escorregou várias vezes já, né? Mas o pessoal fala pela questão da grama mista no Corinthians, é um gramado rápido, quem não está acostumado escorrega mais, o Corinthians não treina, né, na Neoquímica Arena, treina no CT, ele tinha acabado de chegar no Corinthians, dá para entender. Agora, no Morumbi, hoje, ele foi o único, ele escorregou 3 vezes no jogo. Não sei se não tem uma chuteira lá, outro cravo, crava alto, mas assim, escorregou 3 vezes no jogo, isso é básico, né? Isso é instrumento de trabalho, né? Tem jogador que prefere trava alta, outro prefere de borracha, baixo, mas assim, não é questão de preferência. Você tem que usar o seu lado para aquele campo. Não é uma coisa de gosto. Uma balada, eu gosto de usar uma camisa, eu gosto até. É um instrumento de trabalho. Eu achei que ele escorregou 3 vezes. Mas fora isso, o gol que ele fez ocupou nota 8 para ele. Roger Guedes, que foi substituído por Vital e sua moto.
Cara, eu acho que o Roger Guedes também entrou nesse ritmo legal de troca de posição, de buscar o jogo coletivo. Só que pecou nas finalizações, por isso que ele não leva uma nota melhor, fica com 6,5. Cara, o Vital, 4,5.
6 pro Roger Guedes, perdeu 2 gols. Agora, mas você tá criticando porque você falou que não trocaria. Porque para entrar o Vital, deixaria o Roger Guedes. 4 pro Vital, 6 pro Roger Guedes. 5 substituições é um direito, de novo, Vitor Pereira. 5 substituições é um direito, não é um dever. Contra o Internacional, ele acabou com o Corinthians nas trocas. E hoje ele não precisava tirar o Roger Guedes para botar o Vital. Mas não tem outro, então não troca. Ele não saiu machucado, não saiu reclamando, cansado. Então, assim, para fazer essa troca, mantenha o que estava lá, né? Enfim, bom, podia ser pior, né? Podia ter tá do Ramiro. Então eu vou reclamar com o parcimônia. Vitor Pereira. Enquanto o Vitor Pereira, antes de você voltar, só antes de você voltar, vou lembrar aqui, ó. Com a semana aí para treinar o Corinthians, melhorou 24%, piorou 26%, foi igual 49%. Ou seja, só 24% achou que ele melhorou o time. Vai lá.
Ah, cara, de novo, o falso popar, né? Uma decisão que eu não entendo. Mas, enfim, não foi um desastre. Por isso a nota dele não é tão baixa. É uma nota 5,5.
Vou notar 4,5 para o Vitor Pereira. Pegou um São Paulo totalmente reserva. Um time que passou uma carga emocional quinta-feira de classificar para a final sul-americana. Que vai jogar quarta e não quinta como o Corinthians na Copa do Brasil. E o Corinthians, no primeiro tempo, com um time muito mais forte e melhor que o São Paulo, com uma semana de treino para trabalhar, fez 1-0 no golaço. E foi a primeira grande jogada do Corinthians, não é que estava pressionando, não. E depois disso, não fez nada para fazer 2-0. Não teve vontade de ganhar o jogo. E aí acabou sofrendo empate. Aí no segundo tempo, sim, teve chance para ganhar o jogo. E teria mais, talvez tivesse ganho, se não fosse a saída do Juliano, que eu achei uma saída totalmente hoje injusta. E o Roger Guedes, embora não fizesse uma grande partida, você trocar o Roger Guedes pelo Vital, é você trocar 6 por um quarto de dúzia, né? Então, não faz pra minha cabeça, não tem cabimento. Petras Rodrigues, queria entender a permissão do Miranda para bater. Ah, Petras, time da casa, zagueiro bater, assim, eu não achei que fez nada para expulsão, não. Eu não achei. O Petras achou que o Miranda bateu demais, teve falta de jogo ali. É, enfim, zagueiro bate, né? Mais, menos, um pouco mais, time da casa, mas sinceramente, no jogo de hoje não teve uma entrada que eu falei, nossa, que absurdo, não tomou cartão. Se teve essa entrada aí que você está reclamando, para mim passou batido, eu não registrei. Perrone, você viu alguma coisa fora da curva aí?
Também não, Petras, essa eu não me liguei, não percebi. Só antes de te devolver, Vitão, estava olhando aqui o chat, cara, pro lado do Vitor Pereira, porque eu lembro que antes a galera defendia pra caramba ele aqui e tal, e eu tô olhando, a galera já tá, eles estão batendo papo ali entre eles e já sugerindo nomes pro ano que vem, né? Claro, tem esse indício de que o cara vai sair e tal, mas não tem um clima de assim, ah, meu Deus, o cara vai embora. A galera tá livremente ali já sugerindo vários nomes pra ficar no lugar do VP.
Eu só trocaria indício por uma quase certeza, né? Não é 100%, porque no balanço das horas tudo pode mudar, como cantou a banda Metrô nos anos 80, que você ouvia tomando keep cooler de pêssego nas domingueiras. Você lembra, né? No balanço das horas tudo pode mudar. Mas hoje, assim.
Não. Nunca gostei de keep cooler, agora, esse é o problema. A música tudo bem, mas o keep cooler não.
É, assim, não é seu perfil também tomar keep cooler. Eu sei que você é do Campari, sou cidadão tradicional. Mas assim, a situação é essa, assim, a informação é que uma doença séria, pelo menos é isso que é alegado, da sogra do Vitor Pereira ali, e não há interesse dele, da família dele em vir para o Brasil, nem ele em continuar no futebol brasileiro, né? E não é descartado nem a hipótese dele não trabalhar se não tiver uma coisa fora de Portugal, mesmo em um país europeu, por uma questão familiar. Essas coisas também, o Cuca saiu por causa de família, depois aceitou o Atlético, mas assim, a informação é que ele não vai ficar. Essa informação, isso independe muito dos resultados, porque embora a torcida tenha mudando um pouco, aos poucos, o humor, ainda um grosso apoio ao Vitor Pereira, na direção do Corinthians, essa não é uma situação. Se ele falar assim, bom, quero ficar, eles renovam. Então, é uma questão, e isso independe de ganhar a Copa do Brasil ou não, para a diretoria, que é quem assina, né? Bem que eles renovaram o Silvinho, depois a torcida pediu a cabeça, eles mandaram. Mas a questão é essa, ele não vai ficar, eu tiraria só, você diz, um indício para uma quase certeza. E Perrone, para ele, a sua camiseta, primeiro, o que é essa camiseta aí? Black Panther Party, é isso?
Isso.
É uma festa das Panteras.
Black Panther? Não, do partido, Black Panther.
Não é que teve uma festa, que parecia essas camisetas feitas de interior para uma festa, que tinha um churrasco, não achei que fosse um partido de Panteras Negras mesmo. Não. Aliás, Basílio, em 77, Basílio, que é um jogador que, por acaso, deve ser coincidência o nome do meu filho, no ano que eu nasci, fez o gol do título, ele comemorou com o gesto dos Panteras Negras, né? O gesto que ele comemora o gol, correndo para a linha de fundo, a direção da bandeirinha ali, ele fez o gesto que ficou imortalizado aí pelos Panteras Negras. Mas eu achei, sinceramente, quando eu vi ali, que não era dos Panteras Negros do partido. Eu achei que era uma festa do interior, uma coisa que a gente faz, sabe, que vende camisa na época de Juca, uhum, pra fazer. Eu achei que fosse uma coisa do gênero. Falar em camisa, Peone, se deixa aqui, eu vou pegar pra te mostrar aqui, ó. Tá vendo essa camisa aqui, ó? É, da superação à inclusão. Eu também sou campeão, Carnaval 2023. Esse é o enredo da camisa 12, é a escola de samba ligada, organizada do Corinthians, né? Eu falei que eu estive lá ontem, foi o lançamento do enredo. Por que eu estive lá ontem, Perrone? Eu não tenho nenhuma ligação com a Seleção Brasileira de Futsal Down, mas eu tenho amizade com um treinador, que é o Cleiton Monteiro, da Seleção Brasileira, que foi treinador do Corinthians muito anos, da Seleção Brasileira de Down, e conheci os meninos que jogam modalidade, muitos dos meninos não são homens, né? Que jogam e foram bicampeões mundiais, inclusive esse ano de futsal, esse ano foi no Peru e tal. Fiz uma certa amizade com eles. Sempre que é possível, eu visito lá no Centro Paralímpico, quando tem treino, acompanho, levo meu filho Basílio para conhecer os jogadores, para interagir. E por isso eu fui convidado ontem para estar lá no lançamento do enredo, que vai homenagear não só esses jogadores, mas a inclusão de qualquer tipo de deficiência. E na camisa aqui da camisa 12, tem a caricatura desses jogadores aqui do Down. Não dá para ver todos, mas enfim. Tem aqui o Rafael goleiro, o Caio atacante, o Renato, que é o artilheiro do Mundial, enfim. Eu conheço alguns meninos aqui que estão aqui, tem o Pedro, que é de Natal. Inclusive, Perrone, eu estava lá ontem na camisa 12. Primeiro, eu quero deixar a coisa bem clara. Eu não sou contra a torcida organizada e nem tenho compromisso nenhum com organizada nenhuma, inclusive com a camisa 12. Se passam do ponto em protesto, se ameaçam o jogador, se invadem, eu venho aqui, dou pau e continuo lidando, né? E também não sou daqueles que acham que tem que fechar, que o CNPJ é culpado quando tem coisa positiva. Então essa é uma causa que a Camisa 12 apoia, e não é de hoje, né? O Elinho, que é diretor que eu conheço, que apoia essa causa, patrocina lá o time e é uma das pessoas que levou o enredo à frente, o Edson Fachola que comanda. Fui convidado e fui com prazer lá ontem, apoio, acho uma causa interessante. Inclusive lá, eu conheço todos os meninos, mais ou menos, Perrone, metade deles são corintianos. Tem no grupo de 13... disputou o Mundial, tem um palmeirense, tem dois são paulinos, tem um santista, tem o torcedor do ABC de Natal. E eu estava lá ontem, conheço os pais dos meninos, conheço alguns, brinquei com alguns lá. Tipo, vamos ganhar amanhã de sexta, porque inclusive tem dois ali que estavam presentes, que são paulinos, né? E tem, que estavam lá na festa ontem, com a camisa da camisa 12 e tal. E em nenhum momento foi perguntado para que time que torciam os meninos. Quando cantou o hino na quadra da escola de samba, sempre toca o hino do Corinthians, quando toca o samba. Quem não é corintiano não cantou, ninguém ficou, canta aí que time você torce, né? Então foi uma coisa civilizada, né? Porque foi uma homenagem à inclusão social, só faltava, então assim, então ninguém perguntou, tudo como isso que a gente vive num país que a pessoa que passa fome, um cidadão, antes da comida, pergunta em quem ela votou e faz um vídeo humilhando uma pessoa que já vive uma situação humilhada pela fome, que é muito triste, né? Então, parabéns para a Camisa 12, é um tema que eu... A mim, pelo menos, eu acho um tema... Então, eu falei que ia fazer esse... falar a respeito. Quem quiser interessar mais, tem lá na quadra da Escola de Samba, que fica ali na ponte da Vila Maria, do lado do Belém, né? Na divisa ali com o Campo do Guarani, do Operários da Vila Maria. Quem conhece a quadra da Camisa 12, tem os ensaios, enfim. Eu achei um enredo muito legal. Então, inclusive, ano passado, esses meninos já desfilaram, né? Foi outro tema, já desfilaram na Escola de Samba, né? Eles já tinham uma aula com as crianças e tal. E esse ano o tema vai ser inclusão social, inclusão por deficiência, inclusive a questão do Down. Então, parabéns aí ao Elinho, da Amizade, a Rainha Tatá, o presidente Edson, toda a comunidade do Camisa 12 por esse tema. E se pisar na bola, invadir, ameaçar, vai tomar pau aqui meu, do mesmo jeito. Aqui não há compromisso com nada e nem também compromisso com falar mal por falar mal. Achei uma causa interessante, legal. Fui lá ontem com meu filho, um lugar que foi super bem recebido, feijoada, samba. Bom, eu gosto, né, Perrone? Não é todo mundo que é corintiano que gosta. Eu gosto de samba, gosto de feijoada, gosto desse tipo de ambiente. Então foi uma tarde bem legal lá e um tema muito legal. Quis fazer deixar esse registro aqui. Se você quiser comentar, fica à vontade. Eu sei que você é mais do rock and roll que do samba.
Ah, não, mas tô no samba também, gosto. Enfim, só parabenizar a 12 pela iniciativa. Iniciativa bem bacana, parabéns para eles. E Vitão, rapidamente, só para resumir aqui o espírito do nosso chat, se você me permitir, é mais ou menos o seguinte em relação à galera, em relação ao Vitor Pereira. Manja aquele cara que no começo do churrasco levanta e fala assim: galera, preciso ir embora. E aí, normalmente, os caras falam assim: não, não vai, tá cedo ainda, pô, tem a picanha aqui, fica aqui, acabaram de comprar cerveja. O que eu tô sentindo do VP aqui é o cara que chega no começo do churrasco e fala assim: ó, preciso ir embora. Todo mundo fala: tchau, valeu. Eu achei que, em algum momento, eu achei que a torcida sentiria mais se ele saísse. Acho que hoje já não sentirá tanto se isso se concretizar como a gente imagina.
É, eu vou até estender, vou passar um minutinho para pegar seu embalo para falar isso. A gente, bom, eu torço pro Corinthians desde que eu nasci, né? E frequento o Pacaembu desde os 5 anos e desde os 20, 18 profissionalmente. Então eu já estou nessa vida aí há muito tempo. A torcida do Corinthians tem uma coisa: desde os anos 90, não vou lembrar exatamente o ano, que parou de gritar Neto, Ronaldo, Giba, Marcelo, Guilherme, Tupanzinho, era um por um, lembra? Para chegar à conclusão que torce pro Corinthians, não para jogador. Então foi embora Rivelino, foi embora Neto, foi embora Marcelinho, foi embora
Sócrates.
Sócrates, enfim, Tite, que é o maior treinador da história do Corinthians, Brandão, que é o segundo maior. Então o corintiano tem o torcida do estádio, que não é a torcida de rede social, não é a torcida de passe, de mapa de calor e estatística, os gênios, que os analfabetos de futebol que acham que entendem de futebol. A torcida do Corinthians entende de Corinthians e torce para o Corinthians, no seu grosso modo, né? Então, assim, se o Vitor Pereira foi embora, beleza, foi. Se... O corintiano não torce para o Corinthians, não torce para treinador, não torce para presidente, não torce para jogador. E o trabalho do Vitor Pereira, até agora, é fraco. Aí as pessoas falam assim: ah, bom era do Silvinho. Não, o Silvinho era péssimo, né? Eu não estou dizendo que era melhor, o Silvinho foi pior, o Silvinho era péssimo. O do Mancini era ridículo, eu não estou dizendo isso. A pessoa, para achar uma coisa, você tem duas camisas horrorosas, não faz uma ser bonita. Você tem uma camisa horrorosa, outra horrorosa, duas são horrorosas. Agora, o do Silvinho, eu não esperava nada. Do Silvinho eu não esperava nada. É um treinador que foi aprender a ser técnico no Corinthians. O Vitor Pereira eu esperava muito mais. Agora, e eu acho até que o trabalho dele é melhor que o do Silvinho, mas muito abaixo do que esperava. E não adianta falar em calendário e tal, porque ele disputa esse campeonato com esse calendário e com times que disputam esse calendário. E ele foi contratado nesse calendário com esse elenco, né? Então, assim, não é que ele veio para o Corinthians, combinou uma coisa e chegou aqui era outra. Ele foi contratado, era esse time, esse calendário, para jogar essas competições, contra adversários que têm esse calendário para disputar essas competições. E o trabalho dele é, não consigo, só ver o que ele fez em clássico, ganhou 1 em 10. É uma coisa patética. É, agora, da Paulistão, eliminado pelo São Paulo, em mata-mata, quando isso não foi nesse milênio. É, Copa do Brasil, perdeu no primeiro jogo pro Flamengo, uma escalação imbecil, poupando defesa com Candinho de volante. Flamengo é melhor? É melhor. Só que se escala o time certo, poderia brigar. E no brasileiro. Podia estar em segundo lugar, primeiro, mas assim, jogou os dois derbys poupando, é inacreditável, né? Você, o seu maior rival, que é o líder, você é o segundo colocado, você poupa em derby. Então isso é só isso. Fora as falsas poupadas contra Cuiabá, Santos, Avaí, contra o Inter, as substituições bizarras que ele fez, né? Então assim, ele está devendo bastante. Ah, e o Silvinho era pior que isso. Só que o Silvinho não tinha essa expectativa, nem esse salário, nem essa comissão. Feito esse registro, Perrone, domingo não, quinta-feira estamos de volta por volta de umas 10, né? Logo assim que acabar com esse Fluminense. Não sei se vai ter pênalti, se não vai ter pênalti, né? Mas espero que com a classificação a gente vai estar aqui para falar, para fazer a live. Você vai se poupar, Perrone? Você está desgastado? Você quer pegar uns dias? Você...
Não, de jeito nenhum.
Tá de
Tamo
boa?
aí.
Então tá, não quer entrar só no segundo tempo da live? Não, você vai participar da live inteira, sem problema,
90
né?
minutos.
Então
Bora.
tá bom. Quinta-feira, então, depois do jogo, chegamos. Enfim, depois eu dou palpite na live do UOL ali, na coluna do UOL Esporte. Eu tenho minha coluna lá, vou falar sobre esse jogo durante a semana. Tá lá já, no dia de hoje, fazendo a propaganda. Acho que o Corinthians vai classificar, pelo menos. Acho que vai classificar. Enfim, o Fluminense assistiu o jogo de ontem também. O Fluminense tem vivido muito mais de cano que outra coisa. Itaquera vai estar com 45 mil pessoas. Mas, enfim. Saravá São Jorge, até quinta-feira. É isso. Da minha parte, tchau.
Só para fechar, Vitão, também acho que se classifica. Vamos ver. Abraço, tamo junto.
Qual?